Bezerat Hashem, da Flame do Tratado de Pesachim. Estamos na Flame da primeira linha, Amar Rava. No meio de um assunto como fixar a Lachá, entre Mahlokhet Rav, Shmuel e Rabbi Yochanan, que vimos no DAF anterior. Em relação ao Hametz que se misturou com outros alimentos em Pesach ou depois de Pesach. Nos tem vários níveis, tem Min Beminó e Min Shelo Beminó. Se o Hametz se misturou com a mesma espécie, ou seja, com Matzah, em Pesach, ou se se misturou com verduras ou carne em Pesach, a mesma coisa depois de Pesach com a Alaha final, que forma Marava, falorava, e de reta, a Alaha final é, Hametz bismano, se o Hametz se misturou com algum alimento permitido em Pesach, ou seja, Benemino, mesmo se misturou com a mesma espécie, no caso Matzah, Ben Shelobimino, ou se o Hametz se misturou com outra espécie como verduras, carne, Assur bemacho, fala Rava, é sempre proibido. Mesmo que não tenha sabor de Hametz, mesmo que temos muito mais os alimentos permitidos do que o Hametz, é sempre proibido. Kerav, Rava fixou da Hakumurav. Vimos no Daf anterior o que significa a opinião de Rav, que não existe bitur com relação ao Hametz, nem Beminó, nem Bechelobinó. Shelobismano, se o Hametz se misturou depois de Pesach, Ben Beminó, Ben Shelobimino, tanto se misturou com a mesma espécie, no caso Matzah ou Hametz permitido, depois de Pesach, ou se misturou Shelobimino com outra espécie, verduras, carne, outro alimento, Mutar, é sempre permitido, mesmo que sentimos o sabor do Hametz, depois de Pesach é permitido. Por quê? Que Rabi Shimon. Aqui Rabi fixou a como Rabi Shimon. Rabi Shimon fala que não existe a proibição de consumir Hametz depois de Pesach, nem antes de Pesach, só em Pesach. Sendo assim, é sempre permitido consumir a mistura de Hametz depois de Pesach. É permitido consumir o Hametz visível depois de Pesach, porém o Hametz misturado não tem problema, mesmo que sentimos o gosto do Hametz depois de Pesach é permitido. Pergunta o Miamarava, e como podemos falar que essa opinião de Rava? Verá Amarava, Rava falou diferente. Rabi Shimon Knasa Kanis. Mesmo que Rabi Shimon falar que não existe a proibição de consumir Hametz depois de Pesach pela Torá, Rabi Shimon deu uma multa para a pessoa, proibindo o uso do Hametz depois de Pesach também. Por quê? Uma vez que a pessoa transgrediu o preceito de Balirae, o Balimatsé, ele manteve Hametz de uma forma proibida em Pesach, e Rabi Shimon multou essa pessoa. Como o Rava pode falar que podemos consumir a mistura de Hametz depois de Pesach, mesmo que sentimos o gosto do Hametz? Benotentá? Resposta. Hanemili Beinei. Rabi Shimon multou a pessoa, mas multou só se o Hametz está visível. Ou seja, o uso clássico do Hametz é o Hametz visível. Porém, se o Hametz está misturado, se o Hametz está misturado, é uma lacha mais fácil. Rabi Shimon não multou essa pessoa. Portanto, uma mistura depois de Pesach é sempre permitido. Vazarav letamei. E Rava vai com a sua própria opinião em outra ocasião da Marava, falou Rava. Que a Vinan Be Rav Nachman, quando estávamos na casa de Rav Nachman, que a Vunaf Keshiva Yomi de Pisra, quando passavam os 7 dias de Pesach, Amarla, falava Rav Nachman para os Bahurim, Pukus Vinu Hamira de Pnechela, saiam e comprem o Hametz dos soldados, o Hametz do exército do rei. O caso era que os Yodim tinham cozinhado esse Hametz antes de Pesach, vendido para os Goim. Esse Hametz passou Pesach na posse dos Goim. Rav Nachman fala que voltem e comprem de novo esse Hametz dos Goim. Mesmo que os Goim tinham esse Hametz em Pesach, fala Rav Nachman, é permitido consumir esse Hametz depois de Pesach. Consta da Lachai como Rabi Shimon aqui, que fala que não existe a proibição de consumir Hametz depois de Pesach pela Torá. E mesmo que Rabi Shimon multou a pessoa, não permitiu consumir o Hametz depois de Pesach, uma multa, não multou no caso que o Goi tinha esse Hametz. Porque se fosse ela recomendar o Darabda, previu o consumo do Hametz depois de Pesach. Mesmo que era Hametz do Goi, ou mesmo Hametz do Ekdesh, do Betamigdash, Darabda proibiu pela Torá consumir esse Hametz depois de Pesach. Darabda não ia falar que permitido consumir esse Hametz que estava na posse dos Goim, ou esse exército, por exemplo. E Rav Nachman, que fixou ela como Rabi Shimon, fortifica isso que Rava falou, que depois de Pesach é permitido consumir a mistura de Hametz com Minó ou Shelobiminó, com a mesma espécie, espécies diferentes. Isso fala de Agmará. Nos Kirava misturou as opiniões. Ele fixou a Alahá em Pesach como Rav, dificultando, proibindo qualquer mistura. Não como Rabi Yohanan e Shmuel, que iam facilitar a Alahá como vimos no dado anterior. E depois de Pesach facilitou a Alahá como Shmuel e Rabi Yohanan, não como Rav, fixando a Alahá como Rabi Shimon. Continuou Agmará. Amara, falou Rav, Kderot. Relação a panelas de barro ou porcelana. Será que é permitido usar essas panelas em Pesach ou depois de Pesach? Fala Rav, Kderot be Pesach e Shabel. É necessário quebrar todas as panelas de barro ou porcelana em Pesach. Fala Rav que não existe cacherização de utensílios de barro. É necessário quebrar esses utensílios. E também é proibido usá-los depois de Pesach. Que Rav Sunna Lachá como Rav Yudá, como diz o nosso anterior, que proíbe o consumo do Hametz depois de Pesach, de qualquer forma, pela Torá. Portanto, não existe cacherização dos utensílios de barro, é proibido usar esses utensílios também depois de Pesach, porque tem briot, absorções de Hametz, proibido também em Pesach, também depois de Pesach. Porém, pergunta a Gemara, por que não podemos fazer um bitul, anulação dessas briot, dessas absorções do Hametz? Vamai, por que essa daqui temos que quebrar os utensílios de barro? Lishino achar a Pesach. Poderíamos manter esses utensílios até depois de Pesach. E podemos cozinhar nesses utensílios outras espécies. Não cozidos de trigo, que vai ser min beminó, a mesma espécie que o hametz é proibido conforme irá depois de Pesach. Porém, podemos fazer shlobimina, cozinhar verduras ou carne nesses utensílios. Como vimos na fronteira, que Rav não proíbe depois de Pesach uma mistura de hametz e outro alimento. Fala na Rav realmente falou para as pessoas quebrarem os utensílios de barro porque é uma cerca rabínica. Qual é o receio? Dirmatu lemei vad beu beminu. Rav teve um receio, talvez as pessoas vão se enganar. Usar esses utensílios também para mim beminu. Cozinhar outros alimentos de trigo nesse utensílio que tinha as briot, absorções de hametz em Pesach. E vamos fazer isso depois de Pesach, também é proibido. Que é proibido consumir hametz também depois de Pesach. Também as absorções, as briot do hametz depois de Pesach também estão proibidas. Se misturou min beminu com a mesma espécie de cozido. E Rav não permitiu as pessoas de cozinharem min shelo beminu depois de Pesach. Cozinhar esses utensílios que tinham o hametz absorvido para fazer carne ou verduras, uma cerca rabínica para as pessoas não chegarem a cozinhar, min beminu. Essa é a opinião de Rav. Vê Shmuel Amar, fala Shmuel, lo yeshaber, não é necessário quebrar esses utensílios de barro ou porcelana. O que a pessoa pode fazer? Avamashi leu leachar zmano. A pessoa não pode usar isso em Pesach, fala Shmuel. Como se ela tem bliot de hametz, absorções de hametz, não é possível cacherizar utensílios de barro e é proibido consumir alguma bliá, absorções de hametz em Pesach. Porém, a pessoa pode manter esses utensílios depois de Pesach. Ve'avir be'u, ele pode cozinhar. Ben beminó, ben shelo beminó, pode cozinhar também a mesma espécie que o hametz, como hametz permitido, matzá, outros cozidos de trigo. Ben shelo beminó, como se ele pode também usar para outras espécies, verduras, carne. E não está proibido. Por quê? Ve'az da shumere também. Shmuel vai paralelo a sua opinião em outra ocasião. De Amar Shmuel falou, Shmuel leano de mizav nekandi. Shmuel falou para as pessoas que vendem panelas. Ashvus vini akandir. Cobrem o preço real dessas panelas. Não cobram mais do que o preço real. Veilo, se vocês vão desobedecer isso, vão cobrar mais do que o valor real essas panelas. Darshina lehu ki Rabbi Shimon. Eu vou explicar para as pessoas que ela é como Rabbi Shimon, que é permitido consumir o hametz depois de Pesach. Ou seja, Shmuel estava num local que as pessoas quebravam os utensílios de barro em Pesach como Rav. Como vimos anteriormente, que não é possível cacherizar utensílios de barro. E compravam sempre depois de Pesach novos utensílios de barro. Shmuel falou para os vendedores não cobrarem mais do que o valor real desses utensílios de barro. E se não, ele vai explicar para as pessoas que ela quer como Rabbi Shimon, que não existe a proibição pela Torá de consumir hametz depois de Pesach, não seria necessário quebrar essas panelas também. Será permitido usar essas panelas depois de Pesach livremente, mesmo em beminó, mesmo mini, Shelo Beminó, mesmo com a mesma espécie do que o Hametz. São espécies diferentes, porque Rav Shimon só fez a multa para o Yehudi, que tem Hametz visível depois de Pesach, não o Hametz misturado. Então você vê claramente que Shmuel se não é como Rav Shimon, que fala que é permitido usar misturas de Hametz depois de Pesach. Então como o Shmuel fala que é possível também esperar manter esses utensílios de barro depois de Pesach e usá-los depois de Pesach livremente. Porém, pergunta para Veridroshleu, por que Shmuel não explica para as pessoas que ela é como Rabi Shimon, que não é necessário comprar novas panelas depois de Pesach? Porque ele falou para as pessoas que vendem os utensílios cobrarem o valor real. Por que ele não fala para as pessoas que não é necessário comprar novos utensílios, mesmo com o valor real? Da Shmuel que Rabi Shimon se viu ali. Porque Shmuel se não é como Rabi Shimon, como diz anteriormente. Respondeu na Atrederavava. Shmuel estava na cidade de Irav, onde Irav era rabino. Irav se nalachá como Rabi Yudá, que é necessário sim quebrar os utensílios de barro. Não é possível usar utensílios de barro que não tem nenhuma cachilização, mesmo depois de Pesach, que a pessoa vai acabar consumindo as bliotas, as absorções do Hametz depois de Pesach. E Rabi Yudá fala que é proibido consumir o Hametz depois de Pesach pela Torá, mesmo as bliotas, as absorções. Porém, Shmuel falou para essas pessoas, para eles não abusarem das pessoas da cidade, cobrando mais do que o valor real dos utensílios de barro. Essa é uma coisa que terá e Shmuel com relação a utensílios de barro. Agora eu vou trazer um outro caso com relação a um forno. Ha'utanura de Tanchu Beitiria. Aquele forno, vamos ver que material é feito esse forno. De Tanchu Beitiria, que untaram esse forno com gordura animal. Asrarava Bar-Ailai Lemeich-Lelerifta Afiru Bemircha. Rabba Bar-Ailai proibiu consumir os pães que são assados nesse forno. A filo bemilha, mesmo que a pessoa vai consumir o pão com sal, ou seja, praticamente puro, não com leite, mesmo assim é proibido. Leolam é sempre proibido, mesmo que a pessoa trouxe lenha, queimou esse gordura animal com certeza, e vai trazer outros pães e assar pães depois de acender o fogo dentro desse forno, é proibido. Por quê? Dilma atilemeichle bekutra. Temos o receio que essa pessoa vai consumir esse pão que foi assado junto com a gordura animal com leite. Isso explica que a Gemara dava Bar-Ailai e aparentemente ele proíbe os pães que são assados também depois de queimar essa gordura animal com outra lenha. Mesmo assim é proibido. Temos o receio que a pessoa vai sim consumir esse pão que foi assado com a gordura animal com leite. Meitive pergunta na contra Rava Bar-Ailai. Ele achina da Isabe Halav. É proibido fazer uma massa de farinha e leite. Veim Lash. Se a pessoa sim fez. Kolapat Kula Asura. Se ele sim fez Lash, fez a massa com leite, todo esse pão é proibido. Mesmo que ele fez parte da massa com leite, parte da massa com água, toda a massa é proibida. Mipnergela verá. Para ser que as pessoas não chegarem a consumir esse pão com carne. Esse pão que foi misturado sua massa com leite. Caiu tsebo, uma lacha parecida. Viramos a página. Entashine da tanur be'aliá. É proibido untar um forno com gordura animal. Aliá, a gordura do rabo de um bezerro. Ve'im tash, se a pessoa se untou, kolapat kulasra. Todos os pães que são assados nesse forno estão proibidos se foi assado com essa gordura animal. Ache esse que da tanur. Quando esse forno vira permitido, depois que a pessoa traz mais lenha, queima essa gordura animal, traz mais pães, aí é permitido usar esse forno, e a gordura animal já não está dando sabor de carne nesse pão, já é permitido consumir esse pão com leite também. Me achar esse deduz daqui, que se pessoas acenderam esse forno com lenha, queimando essa gordura animal, já é permitido usar esse forno para assar pães? Aparentemente é permitido também usar esses pães para consumir com leite. A gordura animal já foi queimada? Tiufta de Rav Bar-Ailai, isso rejeita a opinião de Rav Bar-Ailai. Rav Bar-Ailai falou que é proibido usar esse forno para fazer pão. Com receio que a pessoa vai consumir o pão que foi assado junto com a gordura animal com leite. Proibindo sempre usar esse forno. Se vê aqui diferente, depois que a pessoa já trouxe lenha e queimou essa gordura animal, já é permitido usar esse forno. E não fizemos uma cerca rabírica primindo os próximos pães para precisarmos chegar a consumir esse primeiro pão com leite. Tiúpta, realmente rejeitamos a opinião de Rabi Baraila. Aquele pão que foi assado com a gordura animal realmente é proibido o seu consumo. Talvez a pessoa vai consumir com algum laticínio, como kutar, um mingau feito de leite e pão. E Rabi Baraila sendo que é proibido também os próximos pães. Para Allah não é como Rabi Baraila, aquele pão é proibido. E os próximos pães são permitidos. Continua, Maria da Vina de Ravashi. Falou a Vina para Ravashi. Vehime achar de Totav Rava Barailai. Uma vez que rejeitamos a opinião de Rava Barailai, sugerimos que podemos trazer lenha, queimar essa gordura animal, cachirizar desse forno, e trazendo novos pães e assando perfeitamente. Amai que amarav, que terou de Pesach rechaber. Por que Rava fala que é necessário quebrar os tecidos de barro para Pesach? Aparentemente, do mesmo jeito que cachirizamos um forno, podemos cachirizar também panelas. Amale, respondeu o sábio, Hatam é diferente, Tanur Shermateret. Quando cachirizamos o forno, aquele forno que Rava Barailai se trata, é um forno de metal. Podemos sim cachirizar um forno de metal, trazendo lenha. Aha, por aqui que Rava falou, Bekderá Shelcheres. Aqui é uma panela de barro ou porcelana. Aparentemente, isso não é que não existe cachirização de utensílios de barro, é necessário quebrar utensílios de barro, porém fornos de metal, utensílios de metal, sim existe sua cachirização. Essa é uma das respostas. Veio e Baitema tem uma outra resposta na Gemara. Rabe, rabe, xerxeres. Pode ser que também o kirab se trata são panelas de barro, porcelana, e também o forno, que é possível cachirizar, pode ser que é um forno de barro, porcelana também. Por isso, uma diferença fundamental entre os dois casos. Zé Seikani Bifnim, o forno se acende por dentro, trazendo a lenha dentro do forno. Vezé Seikani Bachutz, põe as panelas de barro ou porcelana, o calor fica embaixo da panela, lado externo da panela. Portanto, é possível sim cachirizar um forno de barro ou porcelana com lenha dentro desse forno, com calor mais intenso, queimando todas as absorções que estão dentro do tecido de barro ou porcelana. Porém, uma panela que é secame barros, que o calor está fora da panela, o calor não é suficiente para queimar as absorções, as bliotas que estão dentro do utensílio. Portanto, fala lá, não, é necessário quebrar o utensílio de barro. Porém, pergunta agora, Riteima, Arhinamele Avedle, Asakame Bifnim, a pergunta seria, por que ela fala que é necessário quebrar utensílios de barro? A pessoa poderia trazer brasas, colocar dentro do utensílio de barro, fazer libun, queimar completamente as bliotas, absorções proibidas com esse calor das brasas que estão dentro do utensílio de barro. Fala, não é possível fixar assim a halakha, porque raiz a lei. A pessoa vai ter dó do seu utensílio de barro. Mishum de paka, porque um utensílio de barro desses facilmente se racha. Ou seja, se vamos falar que a pessoa não tem que quebrar o utensílio de barro, é suficiente fazer libun, colocando as brasas dentro do utensílio de barro. A pessoa vai ter dó do seu utensílio de barro, receio de quebrar o utensílio de barro, colocar as brasas do lado de fora do utensílio de barro, para não quebrar. E se ele coloca as brasas do lado de fora, não é suficiente para queimar as bliotas, as absorções que estão dentro do utensílio de barro, e a pessoa vai consumir hametz sem pensar. Por isso é necessário quebrar o utensílio de barro sempre, porque as pessoas vão chegar a se enganar, se não fixando assim a halakha. Kirkach, portanto, haibuchia, relação ao utensílio de barro que tem um superfície bem espessa. E se come bachutz, hum, vassu. A priori, é proibido usar esse utensílio em Pesach, cachirizando também. Normalmente, a pessoa vai colocar as brasas do lado de fora. E não é suficiente para cachirizar a parte interna do utensílio. Vei malha gumri, porém, se a pessoa não sabia dessa halakha, ele preencheu completamente esse burria, esse utensílio de barro espesso, com brasas, fazendo sim o libum. Shapirdami, assim a pessoa pode usar esse burriá em Pesach. Vimos que é sim possível fazer libun, queimando as bliot do utensílio de barro, como essa resposta da Gemara. Se a pessoa assim trouxe as brasas e preencheu a superfície interna desse burriá, sim cachirizou o utensílio de barro. A priori não fixamos assim a halakha, porque temos o receio que a pessoa vai colocar as brasas do lado de fora, por isso a pessoa não sabia, assim também de transgrediu isso, colocou sim as brasas de dentro, cachirizou o utensílio e ele pode usar também em Pesach. Aparentemente a primeira resposta da Gemara é que não é possível caracterizar utensílios de barro nunca. Portanto, isso que falamos anteriormente, que é possível caracterizar um forno, sendo de um forno de metal. Foi minha segunda resposta. Sim, possível caracterizar utensílios de barro colocando a brasa dentro do utensílio de barro, como dentro de um forno de barro ou porcelana, ou dentro de uma panela também. Porém, a priori, não fixamos que a alahá, assim que é possível caracterizar um utensílio de barro, temos o receio que a pessoa vai colocar a brasa do lado de fora do utensílio, como vimos anteriormente. Continua a Gemara. Amari Ravina de Ravashi. Ravina perguntou para Ravashi, com relação à caracterização de outros utensílios. Como é possível caracterizar facas para Pesach? Facas que foram usadas com hametz durante o ano. Amarle respondeu Ravashi, falou Ravashi, aparentemente, que ele usa talheres novos para Pesach. Aparentemente, ele tinha um faqueiro de Pesach. Amarle falou Ravina para Ravashi, tenachmardev, charle, dá para entender o senhor que tem capacidade financeira para isso. Deloif, Charley, Mai, a pessoa que não tem capacidade financeira para isso, como ele pode caracterizar os seus talheres? Amarley respondeu Ravashi, Anaki, ele errado da caminho, que Ravashi pensou em falar, é que ele torna as suas facas, seus talheres, como novos, caracterizando-os como Katayu Betina, ele cobre a mão da faca, o apoio para segurar a faca com barro, para que não se queime. O Parzelai ou Benura, ele coloca o ferro da faca no fogo, fazendo libu na queima das absorções das briot. Vehadar, maiala, lekatai uberutrin. Depois ele passava a mão da faca, depois que ele tirou já esse barro em água quente, fazendo a agala. Colocando essa mão da faca em água pelando. Veilheta, porém, alaha não é como Ravashi. Idi ve idi berutrin, ubeklirishon. Fala a Gemara Alahá que é possível fazer a galá também na ferro da faca, também na mão da faca. O beclirichon, colocando toda essa faca em água pelando, o beclirichon, ou seja, o utensílio que a água se ferveu sobre o fogo, a pessoa vai colocar os talheres dentro desse utensílio, o beclirichon, não o beclicheni, o utensílio que essa água fervente foi passado. Continua a Gemara, Maravuna Beredira Vilshua, falou o sábio, etzparu. Como a pessoa pode caracterizar uma colher de madeira para Pesach? Magilo berutrino beclirichon. A pessoa pega essa colher de madeira. Normalmente a pessoa usa uma colher de madeira para misturar um cozido que está sobre o fogo e foi usado para misturar cozidos de hametz durante o ano. Como a pessoa pode caracterizar para Pesach? Magilo, ele faz a agalá berutrin dentro de água pelando o beclirichon. Essa água pelando que estava sobre o fogo ferveu sobre o fogo, a pessoa vai colocar os talheres dentro desse utensílio com a água pelando. Caçavar, sustentar a vona, beredria, beuxua, quebolou, carpoltou. Do mesmo jeito que o talher absorveu o hametz, ou qualquer alimento proibido, que foi beclerichon, também misturou enquanto estava no fogo. Carpoltou também assim, o utensílio expele as bliotas absorções, também colocando beclerichon nessa água pelando que estava sobre o fogo. Continua a Gemara, Baum e Marimar, assim o barco vem na Gemara Marimar. Hanemane de Cunha, perguntando às vezes para Marimar, esses utensílios de barro que são cobertos por grafite, Maurishtamush e Beubepisra, será que é possível caracterizá-los para Pesach, usá-los para Pesach ou não? Ou seja, um utensílio de barro ou porcelana não pode ser caracterizado como vimos anteriormente. Será que esse utensílio que está coberto por grafite, o grafite é um metal, um utensílio de grafite pode sim ser caracterizado. A questão é, será que essa cobertura de grafite absorve o hametz e espelha o hametz sem que o hametz alcance o utensílio de barro ou porcelana ou não? Será que esse grafite transfere o hametz até o utensílio de barro e não é possível usar esse utensílio para Pesach? Falou Maria Maria Eruka Lotibaileha. A questão não começa com relação ao grafite verde. Um grafite misturado com alumínio, aparentemente. Devadai, assim, com certeza é proibido. Tem um teor de absorção muito grande. Absorve também até o utensílio de barro, é proibido. Kitibaileh, a pergunta é, urme vechivri, fazer um grafite preto ou grafite branco? Mai, qual é a alahá? Será que esse grafite, ele absorve o hametz, mas ele também espelha o hametz, sem que o hametz alcance o utensílio de barro ou não? Veja de itbeu cartufne, e se esse tecido de barro tinha riscos, rachaduras, lotibai leha, considera a pergunta não começa também, devadaya seri, considera proibido que seu grafite está dentro dessas rachaduras e o hametz chegou até lá, com certeza o tecido de barro chegou a absorver, sim, o hametz. A pergunta não começa aqui, devadaya leha, a pergunta só começa de shi, se o tecido de barro é liso. Está revestido por grafite, a questão é será que o tecido de barro chegou a entrar em contato com o hametz ou não. Michael Alaha, Amalei, respondeu o sábio Hazina Leum Demidaiti. Eu vejo, falou Marima, que esses utensílios de grafite sim espelhem as bliot. Alma Bale. Daqui a gente vê que o tecido de grafite sim absorveu as bliot ao ponto de transferir as bliot para o tecido de barro. Uma vez que se vê que esse tecido espelhe essas bliot, com certeza ele tem um teor de absorção muito grande, que chegou a alcançar também o utensílio de barro. Vê-se, é proibido usar esses utensílios para pensar. Por quê? Vê-se, a Kli Heres, a Torá testemunhou sobre um utensílio de barro, que nunca se cacheriza, sempre continua proibido. Parte das absorções sempre continua dentro do utensílio de barro, e não é possível cacherizar esses utensílios de barro. Mesmo que o tecido de barro coberto por grafite, uma vez que esse grafite espere com facilidade os alimentos, com certeza ele também absorve com facilidade, ao ponto de transferir esse alimento também para o tecido de barro, proibindo esse utensílio para a peça. Pergunta agora, mais na Leinan e Ainan, qual é a diferença entre esses utensílios cobertos por grafite, que foram usados com hametz, que é proibido, que esses utensílios de barro ou porcelana cobertos por grafite que foram usados com o vinho do goi, que também é proibido. Não obstante, o vinho que fizeram a avodá zará, a idolatria com esse vinho, é stam yenam, um vinho do goi que é proibido. Dedarish Marima, que Marima explicou a Alaha, mani de kunya, esses utensílios de barro cobertos por grafite, ben urma, ben rivri, ben eruke, tendo se é um grafite preto, branco ou verde, shari é permitido usar esses utensílios, o utensílio não absorveu o vinho do goi. Qual é a diferença entre isso e hametz? Mas se você quiser diferenciar, e aí Nesser de Rabanan, o motivo que eles facilitaram a Alaha com relação ao vinho do goi, que a proibição de consumir vinho do goi é só uma proibição rabínica, talvez lá não temos o recibo que o tecido de barro absorveu o vinho do goi, hametz de Uraita, a proibição de consumir hametz e pesach é uma proibição pela Torá. Os eles dificultaram, mas a Alaha tiveram um receio que o tecido de barro sem absorver o hametz, não pode ser. Verá quando está com a banana que é beuraita takum. Tudo que os hamim decretaram como se fosse uma lachada Torá, não diferenciaram. Se pela Torá um tecido de barro absorve o hametz, e de a banana também o tecido de barro absorveria o yain ester, seria proibido usar esse utensílio, porque tem bliot de yain ester vinho do goi. Qual é a resposta? Amale respondeu o sábio, zetas mechol de hamim. Bezetas Meshori de Tsunen, tem uma diferença muito fundamental entre os casos. Quando a pessoa cozinhou o hametz, cozinhou ele quente com certeza. Nessa situação, o tecido de barro coberto por grafite absorve sim o hametz. Bezetas Meshori de Tsunen, porém, o uso de um tecido de barro coberto por grafite para comportar o vinho do goi, com certeza o vinho estava frio. Com relação ao uso de um vinho frio dentro de um tecido de barro coberto por grafite, não temos nenhum receio que esse utensílio de barro absorveu esse vinho do goi. Continua a Gemara. Amarava Baraba, Amarava Fre Barash, Amarava Shmuel. Falou o sábio em nome de Shmuel. Falou o sábio em nome de Shmuel. Kolakirim, todos os utensílios, Shinishtamshu Bail Hametz Betzonen, que comportaram o Hametz enquanto o Hametz estava frio, não quente. Mishtamesh Bail Matzah, é permitido usar esse utensílio em peça para comportar Matzah. Não temos nenhum receio que o utensílio absorveu o hametz. Chutz, para entender exceções à regra. Min betzeor, o utensílio que comportou o fermento, roil vechimutzó, caché, uma vez que o fermento tem um teor de fermentação, uma acidez muito forte, e tem a força de sim penetrar e ser absorvido dentro dos utensílios. Portanto, é proibido usar esse utensílio mesmo que o fermento estava frio, porque o fermento foi sem absorver no utensílio. Amaravash falaravash uma outra alaha, o betharoset, que é betzeor, um utensílio que foi colocado na farinha com vinagre, É como se fosse um utensílio que comportou fermento. Shehimutsu kashi, que é a mistura entre farinha e vinagre, tem uma força de fermentar muito grande, assim como o fermento. Temos certeza que esse utensílio absorveu essa farinha, fermentada também, e pode fermentar outros em Pesach. É proibido usar esse utensílio em Pesach. Continuando, Amarava falurava, uma outra alaha, agra de Mahusa, esses pratos da cidade de Mahusa. Uma vez que é comum que fazemos massas de hamet dentro desse prato, o mashel beu hamira, e deixamos o hamet muito tempo nesse prato. É como se fosse um utensílio que comportou o fermento. O fermento tem um teor de fermentação muito forte, uma acidez muito forte, absorvido também. Um prato que frequentemente tem hamet sobre esse prato, tem o mesmo teor de fermentação, fala Gmará, e também é absorvido dentro desse prato. É proibido usar isso em Pesach. Então, a pshita é com certeza, se a pessoa colocou hametz por muito tempo dentro de um prato, é como se a pessoa tivesse colocado fermento por pouco tempo num prato. Por isso, falando na maldade, tem aparelhos para poder diferenciar entre os casos. Kibanderivicha, uma vez que é um prato muito espaçoso, e a pessoa não preenche todo o prato com hametz, shalit deu avira. Esse prato fica arejado. Velobali, podemos pensar que esse prato não absorve o hametz. Mesmo que o hametz estava muito tempo no prato, mesmo que ele estava arejado, poderíamos pensar que o prato não absorveu o hametz. Kamar Shmalam, isso veio Rav ensinar que o prato sim absorveu o hametz, mesmo que o hametz estava muito tempo num prato. É como se fosse fermento dentro de um prato, que tem um teor de fermentação, uma acidez muito forte, e o prato chega a absorver esse hametz, e é proibido usar esses pratos em Pesach. Como vimos, se é um prato de metal, existe castilização. Se é um prato de barro ou porcelana, não existe castilização. Também um prato de madeira, existe castilização. Como vimos com relação a etzaparur, aquela colher que mistura os cozidos no fogo. Isso foi lá que a Gmará Mishná deixou amanhã uma nova Mishná com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém, ve amém.